Senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite. Saúdo também os munícipes que acompanham os trabalhos na galeria. Ao diretor da Câmara, seu Paulo Augusto. Saúdo também ao ex-presidente da Câmara, seu Nilson Schifferman, que nos honra com a sua presença. E as demais pessoas que estão aqui na galeria. Solicito a secretária vereadora Claudete que faça verificação de quórum.
Temos quórum para instalar a sessão. Todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sessão ordinária. E como estamos na semana farroupilha, vamos pôr o primeiro ato, vamos cantar juntos o hino rio-grandense. Temos hoje também a honra de contar aqui na mesa com a segunda prenda Mirim do CTG Sentinela do Jacuí e também a primeira prenda juvenil do CTG. E elas vão fazer uma declamação de uma poesia. Então convido primeiro a Diana Golds, que é filha do vereador Sandro Golds, para fazer a sua declamação.
Vou declamar a poesia Querência Alegre, de Pedro Álvaro Miller Jr., o Pedrinho. Não sou muito sapeca, mas tenho a esperteza que serve de tempero, afugentando a tristeza. Sou flor linda do campo, exibindo cores e aromas. Sinto serenidade na brisa, como vejo paz nas pombas. Sou prenda ainda menina, sou calma conforme a lua. Às vezes acordo cantando, às vezes sou manhosa. E como meus pais pedem, não sou muito mentirosa. Descobri a beleza que é sorrir. O nosso pago todo se alegra. Vai se desfazendo a carranca e o jeito sisudo de fera. O sorriso verdadeiro só traz boa lembrança. Fica tudo mais colorido e a vida toda se amansa. Mas também não fique sempre rindo, que vão te chamar de louco. Mas um gaúcho autêntico tem hospitalidade no rosto. Obrigada.
Convido nesse momento a Andressa Hoffmann, que é filha da vereadora Claudete, para também fazer uma declamação.
De- Declamarei a poesia de Glauco Saraiva, intitulada Chimarrão. Amargo doce que eu sorvo, num beijo de lábios de prata, tu tens o perfume da mata, molhada pelo sereno, a cuia, seio moreno, que passa de mão em mão, traduz no meu chimarrão a sua simplicidade e a velha hospitalidade da gente do meu rincão. Trazes em minha lembrança este teu sabor selvagem, a mística beberagem do feiticeiro charrua. E a lança nua aponta firme a trilha, por onde rolou a história, empoeirada de glória, da tradição farroupilha. Em teus últimos arrancos, no ronco de teu findar, ouço potra corcovear na imensidão deste pampa, e em minha mente se estampa, reboando os confins, a voz febril dos clarins, repinicando, avançar, então me fico a pensar, apertando os lábios assim, é que a seiva forte que eu sinto é o sangue de 35 que volta verde pra mim. Obrigada.
Para fazer uma pequena homenagem a Diana e a Andressa, nós vamos fazer uma entrega de uma flor. Eu convido o vereador Ismael a entregar a flor para a Diana e eu vou fazer a entrega para a Andressa. Agradecendo mais uma vez a Diana e a Andressa e convido elas para ficarem aqui sentadas até o fim da sessão. Neste momento, declaro aberto espaço então da apreciação da ata número 35/2006. Vereador que deseja fazer alguma observação pode solicitar a palavra. Como ninguém se manifestou, ponho a ata em votação. Vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, contrário se levanta. Está aprovada por unanimidade a ata 35/2006. Passamos nesse momento às correspondências recebidas. Vereador que deseja a leitura, que o solicite.
Eu solicito a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 382/06 e 383/06.
A Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, muito digno presidente Márcio Halberstadt. Assunto: personagem Alexis Pullman. Prezado presidente Márcio Halberstadt e demais vereadores, a loja maçônica Estrela de Santo Ângelo está a preparar dossiê com a intenção de resgatar a memória de primeiro médico, maçom e pintor Alexis Pullman, que prestou seus serviços à Colônia Santo Ângelo a partir de 1882, quando aqui chegou. Temos fotos e cópia de uma escritura, onde consta uma área destinada ao túmulo de Alexis Pullman, constando, inclusive, a observação de que nenhuma árvore do local pode ser cortada. Local este que mede 11x12 metros, dentro de uma área maior no rincão despraiado. O túmulo onde está sepultado está em situação deplorável, restando-nos agir com certa agilidade, a fim de levarmos o problema ao Poder Público Municipal para que faça o tombamento, encampação e conservação do local, dando o devido valor ao primeiro médico e artista de Agudo. Para tanto, pedimos a gentileza da emissão de moção de apoio ao nosso pedido e que, juntada às de outras instituições, comporá o nosso dossiê, correspondência dirigida à Prefeitura Municipal de Agudo, bem como gostaríamos de contar com a presença dessa instituição quando da visita à Prefeitura levando o nosso pleito, a ser agendada brevemente. Com fraternal abraço, Valdir Burjol dos Reis, Venerável Mestre, Loja Maçônica, Estrela de Santo Ângelo. Correspondência protocolada sobre o número 383. Excelentíssimo presidente, através do presente, vimos pedir a retirada de tramitação do projeto de lei número 22/2006 do Executivo. Atenciosamente, Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal, a sua excelência, o senhor vereador Márcio Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo.
Passamos para a correspondência expedida. Da mesma forma, vereador que deseja a leitura, que solicite. Não havendo necessidade, passamos para a apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito que a secretária que as apresente.
Pedido de informações número 36/2006. Autoria vereador Pedro de Lima. O vereador infracinado apresenta ao Igreja Plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, preste as seguintes informações em complemento à resposta enviada ao pedido de informações 32/2006, encaminhada pelo ofício 401/2006. Letra A. Por quanto tempo o secretário de escola mencionado naquela resposta atuou como motorista no transporte escolar? B. Por que aquele servidor atuou como motorista no transporte escolar até junho do corrente ano, apesar de haver no quadro de servidores outros funcionários com habilitação e curso específico para atuar no transporte escolar? C. Por que aquele servidor continuava atuando, pelo menos até a data de ontem, como motorista do veículo objeto do pedido de informações 32/2006? D. Se aquele servidor tem habilitação específica para atuar no transporte escolar. E. Por que o Poder Executivo não designa um dos ocupantes do cargo de motorista do município para atuar como motorista daquela viatura? E, letra F, por que aquele servidor tem atuado como motorista ou no centro administrativo municipal e não em escola, já que ele ocupa o cargo de secretário de escola? Indicações de numerais 201, 202 e 203 são de autoria do vereador Pedro de Lima, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de abertura do acesso à lavoura do senhor Darli Vidal, em linha Teutônia, visando facilitar o transporte de seus produtos. Que o setor competente determine a realização de reparos na estrada de acesso à propriedade do senhor Adão Rodrigues, em linha Teutônia, visando facilitar a retirada do produto da lavoura, já que aquela via está totalmente esburacada. Que o setor competente determine a realização de reparos na estrada de acesso à propriedade do senhor Sérgio Kessler, em linha Boêmia, visando facilitar a retirada do produto de sua lavoura, pois aquela via está em péssimas condições. E a indicação de número 204 é de autoria do vereador Ismael Miller, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de reparos em uma boca de lobo existente na travessa Júlio Norris. São estas as matérias, senhor presidente.
Apresentadas as proposições, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra, então, ao vereador Ismael Miller, do PP.
Saúde, senhor presidente, senhora secretária, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria e nosso amigo Beto Giordani, da Rádio Agudo. Venho a esse espaço comunicar-me em relação ao meu pedido de indicação de número 204/2006. Este pedido feito pelos moradores da rua, ou melhor, da travessa Júlio Noyorx, a qual, onde existe uma boca de lobo em aberto, causando grande transtorno àquela via e também um grande perigo às crianças que ali residem, pois a boca de lobo, esta boca de lobo encontra-se aberta, com possibilidade de uma criança não vê-la, pois existe um mato ao redor, e poderá causar, então, quem sabe, um acidente. Então, peço ao setor competente, mais claramente dito, à Secretaria de Obras, que averigue esta boca de lobo e ali estude uma possibilidade de fechá-la, de colocá-la, colocar ali, então, uma proteção para que não cause perigo às crianças e também não cause um acidente mais grave. E aproveitar a oportunidade nesse espaço para homenagear a todos os gaúchos e gaúchas por sua semana, não só esta semana que comemoramos o Dia do Farroupilha, Devemos honrar as nossas tradições, homenageando-se a nós todos os dias, por sermos gaúchos. Que lindo é sermos patriotas, que lindo é termos a paixão pelo nosso Rio Grande. Pois, de peito aberto, tenho o prazer e o orgulho de dizer a todos vocês, amo o Rio Grande do Sul como ninguém e adoro as minhas tradições, tanto quanto o hino e a bandeira. Parabéns a todos os gaúchos e gaúchas por esta semana maravilhosa, que devemos sim ter orgulho de sermos gaúchos e estarmos aí sempre com as suas tradições, vestindo a sua farda e tomando gostoso chimarrão. Parabéns a todos os gaúchos e gaúchas. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Arnaldo Killian, do PMDB.
Senhor presidente, senhora secretária, demais colegas vereador, servidor Paulo e Bete, pessoas presentes, o ex-vereador Nilson, que é uma satisfação tê-lo nos assistindo. De primeiramente, eu gostaria de agradecer a assistência social pelo pleno trabalho que fez com o que tivemos amanhecer de sexta, naquela madrugada, onde o granizo danificou bastante casas, telhados na nossa vila. Então, e os pedidos que chegaram nessa secretaria logo foram atendidos. Então, me deixou muito feliz, porque à tarde visitei casa por casa, conversei com aquele pessoal e logo estavam já recebendo material. Isso foi muito importante para mim, que resido naquele local de gente humilde, igual a eu, que na minha também danificou bastante, que só hoje consegui arrumar, mas conseguiu consertar a minha e o daquele pessoal também foi. Também, presidente da Comissão de Méritos, queria agradecer pelo brilhantismo que teve a nossa audiência pública, que foi para mim, que estou primeiro mandato aí, é muito importante a gente estar aprendendo e com certeza deve sair mais seguido isso aí, colega Wilson, porque a gente viu um despreparo muito grande também de gente, daqueles que vieram, que nós vemos por uma questão e saiu perguntas daqueles que nos assistiam, que fugiram um pouco da questão da nossa audiência, né, que era sobre pavimentação em parceria com a prefeitura. Né. E eu fiquei chocado. Veio gente humilde, fez perguntas assim que a gente viu, perguntas que eram necessárias. Agora, teve um cidadão que me chocou profundamente, um bacharel, um cidadão que foi candidato a prefeito e fez uma pergunta que me chocou. E, mais uma vez, eu tenho a plena certeza que a minha campanha foi em cima disso, que se o Ari não ganhasse, nós não tínhamos nem o início do calçamento da Vila Caiçara, quando um cidadão perguntou para o nobre colega, até foi para o secretário Romeu, se a empresa Schmidt Calçado, quem é que estava pagando hoje aquele calçamento que foi feito lá? Então, aquilo me chocou para um cidadão, se fosse qualquer um outro que tivesse feito aquela pergunta, colega Wilson, eu não me chocaria, seria porque necessitava. E o nosso secretário não soube responder. Não soube responder. Então, hoje mesmo, conversando com a empresa, com dirigentes, hoje estão contratando mais gente. Contratando mais gente. E sabendo que esse cidadão que fez essa pergunta, colega, quantas vezes eu vi, juntamente com o secretário de obras, visitando a nossa vila, e sabendo da necessidade que tem aquele calçamento, porque a firma estava por embora, por causa dos seus computadores que tem naquela firma, e fez aquela pergunta, aquilo me chocou, assim, profundamente, porque é mais uma coisa que veio a minha convicção, que se não fosse o Ari, não saía aquele calçamento. Seria isso por enquanto, colega presidente.
Passa a palavra ao vereador Pedro de Lima, do PDT.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, os colegas vereadores, em especial as duas prendas que hoje vieram fazer, declamar essa belíssima poesia, a Andressa e a Diane, que estão de parabéns, foi muito bem apresentado. que continue assim, que teremos grandes prendinhas, hoje juvenis, mas amanhã ou depois nossas prendas adultas representando o nosso município. E as pessoas que se encontram na galeria. Eu quero só me reportar dos meus pedidos de... a respeito desses trabalhos nessas entradas. Eu venho já há tempo pedindo, então veio novamente cidadão da Nova Boêmia, da linha Boêmia, pedir esses reparos nessa estrada que dá acesso às suas propriedades devido para retirar os seus produtos, que está bastante danificada a estrada, que eles têm dificuldade de tirar os seus produtos. Então, mesmo assim, para tirar esse... Darli Vidal, linha Teotônia, esse é um cidadão que ele tem um fuquinho e nem com um fuquinho ele não consegue sair. Então, já é um cidadão de bastante idade, ele diz que cada vez tem que fechar os buracos. A estrada geral foi feita, mas para sua propriedade não foi feita. E esse outro... Então, é um pedido que a gente faça que o setor competente tenha mais compreensão, que dá uma olhada nessas estradas. Mesmo do seu Sérgio Kessler, também está nessa situação bastante... precária, né? Que eles tomem uma providência que possa tirar o seu produto. Eu não queria falar mais, tinha prometido até, a respeito dos abrigos de ônibus, mas esse fim de semana estive a Porto Alves, aqui no Porto Agudo, em outros lugares, mesmo na rua Duque de Caxias, esquina com a Euclides Clima, que dia 14/8, esses material estava comprado, aqui assinado pelo nosso secretário da Fazenda, o senhor Ademir Kessler, me passou esse bilhete, está aqui. Ó. Só que essas negociações já vêm mais de 4 meses que nesta casa aqui tivemos uma reunião quando o vice-prefeito assumiu que ia tomar uma providência. Temos no fim do inverno as crianças passando sol, chuva, mais de 15 ali naquela esquina da Duque de Caxias com a Euclides Clima. No Porto Alves nem se fala lá a quantidade de crianças que estão invadindo a área de uma casa de um cidadão lá e nem resposta mais. Sabemos que temos 3 pedreiros dentro do quadro da prefeitura, que eu acho que podia bem, se está comprado esse material, que tirasse um que fosse fazer esses abrigos. Agora está chegando, já passando o inverno, está indo para o verão, e só virado em promessa e nada de um abrigo para essas crianças. Então, isso a gente até fica constrangido, porque o povo nos cobra lá fora, nos cobra e cobra bastante. Ah, o vereador não faz nada, o vereador não pede, mais que pedir, fizemos já esse pedido e não adianta. Então, não tem saído nada, não tivemos êxito. E dizer também que o vereador Nalo está de parabéns, foi bem atendido pela assistência social, o povo da vila merece, foi destelhado. Né, eu só fico assim que aquele um cidadão lá da picada lá...
A mesa informa que tem mais 1 minuto, regimental.
Só um momentinho, senhor presidente. Que mais de 30 dias que não tinha um engenheiro para ir lá fazer uma medida lá. Foi lá e disse para ele que não saberia quando que ele ia receber. E está com a lona preta em cima da sua casa. E foi com o vendaval também. Mas está de parabéns, o povo precisa, o povo humilde, esse também é uma pessoa humilde. Né? Esperamos que ainda saia isso aí. Seria isso, senhor presidente, por momento.
Passa a palavra, vereador Sandro Gomes, do PMDB.
Saúdo a mesa diretora, também aos colegas vereadores, o servidor Paulo Augusto, também a Beth. Eu quero saudar também essas prendas, né, que fizeram essas declamações aí, que muito bonita, que vem enriquecer a nossa sessão. E também o senhor, saudar o senhor Valdir Pujol, muito digno, venerável mestre da loja Estrela do Santo Ângelo. Também o ex-vereador Nilson Schifflbein. Demais pessoas na galeria, em especial a dona Lúcia. Eu, inicialmente, eu quero comentar e agradecer a todas as pessoas que participaram das 4 noites, onde
no CTG Sentinela do Jacuí, se fez evento buscando rever o tradicionalismo, e no tradicionalismo a Semana Farroupilha. Então, onde tivemos apresentações dos colégios do nosso município e também shows de outras localidades, em especial o show do grupo de dança que nos veio de Candelária, trouxeram um pouco do tradicionalismo e da cultura da gaúcha para a apresentação no nosso CTG. E digo que foi realmente um show, pois as pessoas que lá estiveram, durante a apresentação daquele grupo, nenhuma pessoa se retirou do salão para nada, eu acho que nem para necessidades ali. O que foi, eu quero dizer com isso, uma grande apresentação que tivemos, e que seja um espelho que futuramente a gente consiga trazer instrutores para ensinar o nosso jovem na dança e também nas apresentações tradicionalistas do nosso Rio Grande. Vou fazer um comentário que a Secretaria de Obras, na semana anterior, fez um serviço de terraplanagem, de aterro, onde serão as futuras instalações da metalúrgica Independência, no Distrito Industrial. Então, reivindicação essa daquele proprietário que tem intenções de transferir a sua metalúrgica para o Distrito Industrial. Então, uma grande parte desse serviço foi executado pela Secretaria de Obras em dias anteriores. E também, mais uma vez, né, agradecer a Andressa e a Diana pela declamação. Seria essa a participação.
Passa a palavra o vereador Wilson Dias, do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação especial ao ex-presidente Nilson Schiffelbein, que hoje prestigia a Câmara Municipal. Venerável Valdir Pujol dos Reis, da Estrela de Santo Ângelo, que hoje também acompanha os trabalhos da Câmara. Os demais que estão na galeria, minha saudação. E, de uma forma muito carinhosa, hoje, pela brilhante abertura dos trabalhos nessa casa, o reconhecimento à mesa diretora em trazer a Andressa e a Diana, a Di, conforme a gente trata no, nas vezes em que se encontra. E, sabendo de como é difícil essa arte de declamar, quero parabenizar vocês pela performance, pela forma com a qual se apresentaram nesta abertura de sessão. Parabéns à mesa diretora pela iniciativa. Gostaria de reforçar aqui uma correspondência lida, e reforço isso solicitando à mesa diretora que atenda a solicitação da correspondência da loja Estrela de Santo Ângelo em relação à moção para defender o personagem Alexis Pullman pelo seu passado, por todo o seu legado e a parte que compete a nós, como cidadãos de Agudo, reconhecer a quem muito fez pelo nosso município. Gostaria de fazer um agradecimento aos colegas vereadores que participaram da audiência pública da última quinta-feira, onde a Comissão de Orçamento, Mérito e Serviços Públicos teve a presença muito boa da população, tratando de um assunto muito interessante, que é a questão da pavimentação. E dessa reunião deu para sentir o interesse e prova de que estávamos certos em promover essa audiência pública, na minha opinião, foi hoje a retirada por parte do Executivo da matéria que estava sendo proposta. Teve a sensibilidade do Executivo em retirar esta matéria no dia de hoje. Gostaria de fazer também aqui uma menção ao trabalho desenvolvido pela assistência social, pela administração municipal na última sexta-feira, ao atendimento das pessoas que tiveram as suas casas atingidas pelo granizo. E a gente já cedo do dia participava de toda a mobilização e da movimentação. Dizer que a assistência social, mais a Secretaria de Obras, tiveram um papel fundamental na recuperação de muitas casas e, de um modo muito especial, quero fazer aqui um reconhecimento à secretária de assistência social pela sua vontade em atender aquelas pessoas que foram atingidas. E feliz fiquei também em saber que a Guda está com um conselho que trata exatamente das questões que envolvem eventos como tivemos na última sexta-feira, ou seja, calamidade. Esse conselho, por certo, tem um papel muito importante e nós esperamos que ele verdadeiramente funcione na sua plenitude, porque sabemos nós que quando existe alguma calamidade no município e tu precisa recorrer ao Estado, à Defesa Civil, existe uma demora muito grande. Esse conselho, e com a sua formação, vai agilizar muita coisa e, com certeza, quando necessário for, nós deveremos ter os nossos pleitos atendidos de uma forma mais rápida. Deixo aqui hoje, mais uma vez, a minha tristeza, não revolta, mas tristeza em saber que liderei uma comitiva, caro colega vereador Pedro de Lima, no sentido de ver solucionado o problema da parada de ônibus na Duque de Caxias. Liderei uma comitiva de mãe junto à administração municipal e, infelizmente, no sábado, ainda passando pelo local, me deparava com a situação de muita fragilidade por ser um vereador que fez um movimento, levou ao local o secretário, demarcamos o local para a colocação da parada, tivemos esse bilhete repassado durante uma sessão há mais de um mês e, infelizmente, tudo aquilo que me foi prometido, que eu repassei para a comunidade, não foi cumprido pela administração municipal. Isso é preocupante porque, se nós estamos aqui, representamos a população, representamos a comunidade, lideramos o movimento, temos o ok da administração municipal e vimos que o nosso trabalho está indo em vão. Talvez por não fazer parte da sigla que administre hoje o município. Infelizmente, eu não gostaria de fazer colocações nesse sentido porque tenho tido uma postura de ver a administração municipal de uma forma diferente. Mas, no entanto,
informa-te mais 30 segundos.
Quando a gente não vê os presos atendidos e a forma como é tratada a população, a comunidade, isso nos causa uma tristeza e espero que a administração municipal repare de uma forma urgente esta falha com a população moradora nas proximidades da Duque de Caxias.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffmann, do PSDB.
Senhor presidente, senhora secretária, colegas vereadores, pessoal presente à galeria, servidor Paulo e nosso carinho todo especial a Diana e a Andressa, que junto com seus pais se doam para as causas da Semana Farroupilha, e a gente sabe como é difícil, tudo são custos, mas sempre se encontra pessoas que no meio comunitário se sobrepõem nas questões comunitárias. Caro colega Wilson, dizer que nós, como vereadores, principalmente os de oposição, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande na questão de tratamento junto à administração municipal. Eu gostaria de te dar dois exemplos do que está ocorrendo hoje com a minha condição de vereador, de dois pleitos que eu tenho. Um é a respeito de um ofício que precisa ser encaminhado para a Secretaria de Saúde do Estado, para que uma família que já perdeu dois filhos, um natimorto e outro com 45 dias, e precisa de uma investigação genética. Esta família já trouxe todos os documentos necessários, depois de já ter sido mandado embora pela administração municipal, pela secretaria competente, eu fiz com que eles voltassem, orientei, trouxeram toda a documentação, a Secretaria de Saúde precisa fazer um pequeno ofício e devem fazer mais de 60 dias, e eu insistindo, e não se está conseguindo fazer. Um ofício que eu não levaria mais de 3 minutos para fazer. Ali na Picada do Rio, há poucos dias atrás, uma reunião entre a administração municipal, integrantes do Partido dos Trabalhadores, tiveram a capacidade de prometer calçamento. Comentários, inclusive, na região, de como isso seria possível, se até aqui na cidade hoje se tem dificuldades. Eu deve fazer mais ou menos umas 10 vezes que eu já pedi ao secretário de obras, e mais uma vez insisti hoje, que fossem feitas duas bocas de lobo na frente da escola 7 de setembro, na residência de Luiz Prona. Duas bocas de lobo. E o proprietário entra com a mão de obra. Não tiveram a capacidade de, mesmo prometendo 10 vezes, já no mínimo 10 vezes, de ir lá e fazer esse trato com o proprietário. Não tiveram a capacidade. Então, você vê como nós, como vereadores da oposição, temos dificuldade nessa questão de tratar junto com a administração municipal. Hoje, um cidadão, após consultar no posto de saúde, recebeu uma receita com 3 remédios, até 3 remédios muito básicos, dipirona, paracetamol e diclofenaco. Infelizmente, ele só conseguiu dipirona. Está faltando paracetamol, está faltando diclofenaco. O que eu acredito, não é admissível acontecer depois da grita que nós fizemos há 4, 5 meses atrás, quando grande parte dos remédios estava faltando. Mais uma vez, está começando a faltar remédio, e a gente sabe das dificuldades que existem, mas a administração municipal, acho que tem que ter menos gente trabalhando e tem que ter alguns procedimentos muito claros, principalmente das questões que tratam de saúde pública. O bacharel Ilmar Golds, eu me lembro muito bem, ilustre presidente da Comissão de Mérito, que quando ele foi chamado, inclusive, para dar a sua palavra também, ele foi chamado como advogado para dar uma palavra, até pela formação que ele tem. E, antes disso, foi aberto algumas brechas para que se comentasse não assuntos que eram da pauta da audiência pública.
E a mesa informe que tem 1 minuto.
E me recordo que o professor Elizardo, ele disse que calçamentos pagos há 5, 6 anos não estava sendo realizado. E eu fiz a correção dizendo que esses calçamentos estavam pagos entre 8 e 12 anos atrás. Eu não quis dizer, até em respeito àquelas pessoas que estavam ali, que foi na administração de Ari Jäger e Ari Alves. Por que que hoje o vereador não vem aqui na casa e reclama sobre esse tipo de coisa também? Eu acho que o bacharel Ilmar, quando comentou a respeito disso, eles olham que o direito de um é o direito de todos. Se a Schmidt tem direito ao calçamento, e acho que muito justo, eles também teriam direito. Então, a população tem o direito de saber como é feito esse tipo de coisa. Se realmente, pela ótica da lei que existe, da contribuição de melhoria, alguém vai pagar por isto. É isto que eles querem saber. Eu encerrarei agora e vou continuar depois no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra a vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo o eminente presidente desta casa, colegas vereadores, a comunidade que nos assiste pela galeria, funcionário Paulo Augusto, e, de uma forma especial, as prendas de Anne e Andressa, que declamaram essas belas poesias e abrilhantaram a abertura desta sessão. Dizer que foi de extrema importância a audiência pública realizada dia 14, na quinta-feira passada, aqui no plenário Vox Populi, onde ouvimos opiniões da comunidade em relação ao projeto 22. E em nossas reuniões fora de plenário, e mesmo aqui nas sessões, já vinha surgindo muitas interrogações em relação ao projeto. E os questionamentos que nós, parlamentares, já tínhamos, já fazíamos, foram também, a grande maioria, manifestado pelas pessoas que se fizeram presentes. E percebeu-se que, além da não clareza de sua redação, também seria de difícil aplicação este projeto. Ouvir a opinião da comunidade, colegas vereadores, no meu entender, foi muito relevante, não só em relação ao projeto, mas também para que a população veja o trabalho dos legisladores de uma outra forma, de uma forma mais positiva. É realizando trabalhos nesse sentido que o nosso trabalho passará a ser mais valorizado, né? E até elogiado, pois eu tive a felicidade de ouvir elogios por essa iniciativa da Câmara e estou transmitindo esses elogios a vocês, colegas vereadores. E a retirada do projeto pelo Executivo na data de hoje comprova aquilo que os vereadores e a comunidade estavam que os vereadores e a comunidade estavam certos nas suas colocações. Penso até que foi o Executivo foi muito coerente com a retirada desse projeto. Dizer também que há 4 semanas atrás, esta vereadora abordou aqui em plenário uma preocupação que tinha em relação a uma comemoração que será realizada no ano que vem, e os agudenses devem pensar, sim, com muita seriedade nisto, 150 anos de imigração alemã. E nesta minha colocação, senhor Valdir Bujol dos Reis, incluir também a minha preocupação em relação ao túmulo do Alexis Pullman. Fui procurar a dirigente de cultura, dona Simone Cardoso, que me recebeu em março, e há 4 semanas novamente, onde não coloquei só a preocupação, e essa preocupação não é só minha, isso a gente já ouve na comunidade, e que bom que o senhor está reforçando isto. Em relação ao túmulo do senhor Alexis Pullman, mas também em relação ao cemitério que temos na linha Transparaíso, na região ali do conhecida também como Canto Católico, e os monumentos aos imigrantes alemães. Temos um na linha Boêmia, próxima à residência do vereador Carlito, temos um na Praça Getúlio Vargas e um no Cerro Chato. E sugeri, e ela também certamente vai se empenhar, em fazer um projeto da Lei Incentiva à Cultura e todos esse patrimônio histórico poderá ser melhorado e visitado, ser nossos pontos de turismo também, além de preservarmos tudo isso. E, com certeza, esta casa vai analisar esta sua correspondência com muito carinho e será emitido uma moção de apoio ao seu pedido. Seria esta a minha colocação, senhor presidente, até esse momento.
Passa a palavra ao vereador Dário Gás, do PFL.
Saúdo a mesa diretora, funcionário da casa, colegas vereadores, senhor Valdir, presente à galeria, Rádio Agudo, demais pessoas que nos honram com a sua presença nesta noite de hoje, em especial essas duas lindas prendas que nos declamaram essas belas poesias e que vêm a brilhantar esta noite. Inicialmente, quero dar os parabéns também ao CTG, Sentinela do Jacuí, pela bela organização da Semana Farroupilha. Principalmente, os parabéns a essa equipe que agora faz parte e faz frente à nova patronagem. Quero pedir desculpas à não participação da audiência pública realizada nessa semana, pois me encontrava em outros trabalhos particulares. Teve no dia de hoje o encerramento de mais uma ação da nossa Associação Amigos do Jacuí, com a conclusão da carteira de piloteiro, a RAIS, mais conhecida, junto ao Colégio Professor Billy Rose. Falando em Colégio Professor Billy Rose, quero mais uma vez fazer o pedido esse que também já fiz na semana passada, à Secretaria de Obras, a retirada da terra que se encontra à volta do ginásio de esporte daquele Inducandário, pois este local está oferecendo um grande perigo aos nossos motoristas e aos nossos pedestres, pois além de a terra ocupar um bom espaço do calçamento, não existe lá naquele local placas de sinalização. Pedir também o conserto do calçamento na Avenida Paraíso, local esse aberto pela Corsã, vejo eu que deveria sim também ser fechado pela mesma, mas infelizmente a Secretaria de Obras que tem que fazer esse serviço, então vem a Secretaria pedir a recolocação do calçamento naquele local. Pedir também ao setor competente a colocação de uma lâmpada de iluminação pública nas proximidades da residência do senhor Norberto Miller. O mesmo me comentou que por diversas vezes foi procurar setor competente ainda não foi atendido. O colega Carlito falou das dificuldades, junto à administração, pois agora ainda não terminou a novela das paradas. Seria isso, senhor presidente.
Terminado o pequeno expediente, tribuna livre hoje prejudicado por não haver inscrição. Passamos nesse momento ao grande expediente, onde discursam hoje os vereadores Sandro Gomes e Pedro de Lima. Passa a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa então a palavra, vereador Pedro de Lima.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
A mesa informa que na próxima sessão estão inscritos os vereadores Naldo Killian e Ismael Miller. Passamos à ordem do dia. Solicita a secretária que faça nova verificação de quórum.
Temos quórum para instalar a ordem do dia, senhor presidente.
Havendo número regimental, declaro aberta a ordem do dia, na qual tramita as seguintes proposições. Pedido de informações número 36/2006, autoria vereador Pedro de Lima. Abra espaço para discussão. Não havendo necessidade, coloco em votação. Vereadores estão a favor, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Está aprovado por unanimidade o pedido de informações número 36/2006, autoria vereador Pedro de Lima. Projeto de lei número 25/2006. Do Executivo, que altera a lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. A mesa informa que temos os dois pareceres nas duas comissões, e a mesa informa que o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Mérito e Serviços Públicos posiciona-se contrariamente a este projeto. E por esta razão pede a rejeição da matéria. Abro nesse momento o espaço para discussão do projeto.
Vereador Carlito.
Vereador Wilson.
Passa a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, por tudo que está se vendo em termos de contratação de pessoal pela Prefeitura de Agudo, por tudo que se vê em termos de trabalhos na área da saúde, com implantação inicialmente de um plantão noturno, que era chamado de pronto atendimento por empresa terceirizada, hoje algo meio misto, hoje talvez um trabalho realizado meio misto com gente da prefeitura e talvez alguns de fora, inclusive participação talvez do município na Associação Hospital de Agudo. Eu acredito que nós, como vereadores, nós temos que dar um basta na contratação de pessoal. Pelo menos até no momento em que a prefeitura se decidir. As nossas responsabilidades são essas e o pessoal que nós vamos precisar são estes. Enquanto não houver essa definição, eu acho que nós não devemos participar deste devaneio que existe hoje para contratar gente, e a folha aí, que pelo que está se vendo, inclusive palavras do senhor prefeito municipal, está quase no limite. Sou contrário ao projeto pela contratação desses dois técnicos, pela abertura desses dois cargos, porque com certeza, se nós criarmos o cargo hoje, isso é para uma expectativa imediata.
Passa a palavra, vereador Wilson.
Senhor presidente, colegas vereadores, relatei dentro da comissão esta matéria e quero reforçar aqui a minha posição de contrariedade e dizer o porquê da minha contrariedade. E, em partes, o vereador Carlito Schiffelbein já, na sua manifestação, colocou com propriedade aquilo que se pensa na atualidade. Primeiro pela situação. Minha posição hoje é, primeiro, pela situação pela qual passa o município. Segundo, pela Lei 101. Existe uma preocupação muito grande, a gente ouve isso dos próprios administradores do município, uma preocupação com a Lei 101, o limite dela deve ser observado. Em terceiro ponto, pela dúvida sobre a extinção ou não da função de agentes comunitários de saúde, quem acompanha as entrevistas, quem acompanha o dia a dia, sabe que existe uma preocupação a nível de Estado nessa questão dos agentes comunitários de saúde, e as administrações estão preocupadas e envolvidas diretamente neste quesito. Então, Considerando tudo isso, é que apresentei, ao relatar a matéria, meu voto contrário à nomeação, não à contratação, mas à nomeação de dois técnicos dentro da área da saúde. Entendendo que nós estamos nos aproximando do final deste ano, estamos vivendo um período de eleição, e diante disso é que, se esta matéria tiver que sofrer uma análise com mais detalhamento, seja feito a partir do ano que vem. Serei o senhor presidente.
Discutido o projeto, coloco o projeto 25 em votação. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, contrários, se levantem. A mesa informa que o projeto 25 foi rejeitado por 6-2. A mesa lembra que os votos contrários foram dos vereadores Ismael Miller, Wilson Dias, Pedro de Lima, Carlito Schifferbein, Dário Gais e Claudete Hoffmann. Projeto de Lei 26/2006 do Executivo. Autoriza a abertura de créditos suplementares, reduz dotações orçamentárias e dá outras providências. A mesa informa que os dois pareceres das duas comissões vêm a favor da aprovação. A mesa coloca o projeto.
Wilson.
Passa a palavra, vereador Wilson.
Só para dizer que a posição, muitas vezes adotada pelos vereadores, ela precisa ser entendida e, na sua grande maioria, ela precisa também ser diferenciada quando se tem um voto político ou quando se tem um voto, especialmente um voto em que se tem a preocupação em relação ao conteúdo da matéria. Porque, se votei hoje contrária à nomeação de mais dois técnicos, essa abertura de crédito que o município está solicitando já vem dizer aquilo que a gente apontou no comentário inicial, as necessidades do município. Está se pedindo mais de R$1 milhão e a Câmara está se mostrando favorável à administração porque sabe das suas necessidades até o final do ano. Então é por isso que a gente precisa deixar claro, especialmente para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, de que não se vota politicamente, se vota sim pelo interesse da matéria. Então a minha posição e a bancada do PP se posiciona dessa forma, a nossa comissão também se posiciona dessa forma, de aprovação dessa matéria pelo interesse público que existe nela.
Discutido o projeto, coloco em votação. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto 26 do Executivo. A seguir, passamos à pauta, mesa. Já lembra que não há projeto em pauta hoje. Passamos então às explicações pessoais. Espaço esse onde podem se manifestar até 5 vereadores. Está aberto a inscrição.
Vereadora Claudete.
Sandro.
Naldo.
Ismael.
Carlito.
Passa a palavra, vereadora Claudete.
Mais uma vez a minha saudação a todos. Dizer que, mais uma vez, fui procurar o secretário de administração, o senhor Romeu Unfer, a respeito da regulamentação da lei número 1620, de 2005, que é de minha autoria, e que dispõe sobre o atendimento de usuários de estabelecimentos bancários. Disse-me que o assessor jurídico da prefeitura está estudando o caso. Venho também parabenizar o CTG Sentinela do Jacuí e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como o Departamento de Cultura, por promoverem, na quarta-feira, dia 20 de setembro, a primeira escolha de prendas e peões do município. É mais uma forma de chamar as crianças, os nossos jovens, para cultuar o tradicionalismo gaúcho. E, além disso, estamos ocupando as nossas crianças, esses jovens, com algo sadio e bonito. Dizer também da minha satisfação, não acredito que não só minha, demais colegas vereadores que já vinham reivindicando, e muito mais da comunidade, de ver hoje a rua Hugo Carbone patrulhada, trabalho que aconteceu hoje, como já citei, após seguidas reivindicações, além do patrulhamento, a comunidade ainda espera, né, a colocação de um material mais pesado, um cascalho, um pedregulho, para ter mais durabilidade. Talvez, num futuro bem próximo, isso aconteça. E em relação às demais ruas da cidade, algumas também estão em estado crítico. Levei essa minha preocupação também à Secretaria Municipal de Obras, a exemplo da Avenida Borges de Medeiros e da Avenida José Bonifácio, tem trechos bastante precários. Não, um patrulhamento somente não resolve, precisa, tem bastante buracos e precisam ser preenchidos com um material mais pesado. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro.
Eu quero só comentar referente ao projeto 2506, onde cria o cargo de técnico em enfermagem, né? A gente sabe das deficiências na Secretaria da Saúde que se está tendo no nosso município, principalmente no ano de 2006, onde teve, já desde o início de ano, com a intervenção da Associação Hospital Agudo, então, mas já teve, eu acho que um grande avanço na saúde, na questão onde se trata da saúde do nosso município, e esses ajustes, com certeza, terão de vir nos próximos dias. E sobre o projeto 22/06, onde teve na última quinta audiência pública, eu queria até parabenizar o vereador Wilson pela iniciativa de se fazer essa audiência, e onde, com os problemas que se levantou nesta sessão, eu, na tentativa de ajustar o projeto, eu hoje pedi ao Poder Executivo que retirasse essa matéria, e a gente, para que fosse feito as correções necessárias. E eu quero dizer que, abreviando, o projeto será solicitado dos contribuintes que forneçam simplesmente a pedra que decidirem colocar nas quadras, e o restante dos custos, o trabalho de terraplanagem, topografia, meio fio, a própria areia necessária para colocar o paralelepípedo ou a pedra que decidirem, será fornecido pelo poder público. E sim, inclusive a mão de obra. A mão de obra, né, também será custeada pela prefeitura, então ficando somente para o contribuinte a aquisição da pedra. O restante dos custos, a princípio, seria todos por conta da administração municipal. Seria essa participação.
Passa a palavra ao vereador Arnaldo.
Senhor presidente, eu só queria, com a pergunta do colega, que o negócio do bacharel, o colega Carlito falou, eu acho que foi feito, convidado ele para que ele dissesse o que tinha de legal e ilegal, não para que ele perguntasse se foi feito lá, por que não poderia ser feito no outro lugar. Foi assim a minha pergunta, o colega, eu acho que entendeu mal. Também tenho visto colega Carlito se referir bastante a 7 de setembro. Eu, agora, olhando um papelzinho aqui, até me entusiasmei, porque há 3 ou 4 sessões atrás, o colega Carlito chamou o nosso prefeito, que o nosso prefeito fez demagogia em comparecer naquela localidade com um deputado, sei lá, do que era, que não fosse do nosso partido. Então, eu gostaria de ler dos colegas que se encontram na galeria, nossos colegas vereadores. Senhor prefeito, tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que o processo de número 23400007537, apresentado a este Ministério FNDE, dentro do Programa de Educação, no No campo, resolução 16/2006, foi aprovado o valor de R$ 162.180. Na oportunidade, ratificamos a nossa necessidade do compromisso de todos os artigos do referido resolução para posterior assinatura do convênio, esclarecendo que o pagamento obedece aos prazos regulamentados pela legislação eleitoral. Colocamos-nos à disposição da Vossa Excelência para quaisquer esclarecimento. Então, quero dizer que com essa visita, que foi demagogia, que gostasse que muitas visitas o nosso prefeito fizesse fossem desse tipo, né, rendeu 162.180, com mais a contrapartida da prefeitura de 17.820. Então, esse educandário terá, em breve, disponível R$ 180.000, que é muito importante, né? E também esse educandário, que graças ao nosso prefeito, que até, né, no dia que fizemos a primeira reunião para municipalizar a 7 de setembro, ela contava com 31 alunos. E hoje ela se encontra com 134, né? E no próximo ano será implantada a 7ª e 8ª série. Então é satisfatório a gente poder ler isso aí, para que os colegas fiquem sabendo isso aí. Seria isso, muito obrigado.
Passar a palavra ao vereador Ismael.
Quero dar os parabéns, então, às duas prendinhas do CTG Sentinela do Jacuí, que se fizeram presente nesta noite, nesta sessão, em homenagem à Semana Farroupilha, às senhoritas Andressa e Diane, e agradecer a elas a presença. E que bom termos crianças que ainda orgulham o Rio Grande do Sul e aí seguem as tradições gaúchas com este mundo globalizado e informatizado. Que beleza, que coisa mais linda é ver essas duas meninas declamando poesias gaúchas e amando a tradição gaúcha. Colega Naldo, o senhor comentou em relação ao calçamento da nossa estimada Vila Caiçara e da fábrica Schmidt. Que bom realmente que foi feito este calçamento na administração do prefeito Ari Alves, a Anunciação. Mas faço a seguinte pergunta à administração e ao senhor mesmo: quando vamos ter as paradas de ônibus tão pedidas pela comunidade agudense, pelas comunidades do nosso interior, que fazem os pedidos a esses vereadores, e esses vereadores repassam através das indicações, fazendo os pedidos de paradas? Não são uma, nem duas, nem três paradas pedidas. São, no mínimo, umas 7, 8 paradas pedidas já na administração do doutor Ari Alves da Anunciação. Fez o calçamento. Esperamos que faça, então, também as paradas de ônibus, pois é para a comunidade agudense que elas estão sendo realizadas e pedidas. Esperamos que, no próximo inverno, as pessoas, as crianças que estão ali esperando os ônibus, não tenham que esperar no relento, no frio, na chuva ou até mesmo no sol. Pois hoje à tarde estive ali presente no trevo da subestação e contei 15 crianças ali esperam um ônibus. Esperamos que seja feito, não digo este ano, mas para o próximo ano. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Carlito.
Senhor presidente, participamos no último dia 13 de uma reunião que trata sobre o plano de desenvolvimento sustentável para o município de Agudo. E esse plano, coordenado pela Secretaria Municipal da Agricultura, ela vem embasar uma necessidade que se tem hoje no meio rural de se buscar alternativas para a cultura do fumo, em especial a cultura do fumo. E neste meio, nas tratativas, se concluiu que no próximo dia 27, em cima de algumas ideias que já houveram na data do dia 13, no dia 27, no seminário, a partir das 9h30, aquelas lideranças que participaram daquela reunião terão mais um encontro para tentar viabilizar algumas das ideias no sentido de fazer com que o nosso interior tenha, além do fumo, além do arroz, outras culturas de sustento. A dizer que eu não falei hoje em demagogia. Eu falei
que a visita do deputado federal estadual do PT, o que eles comentaram é demagogia. Demagogia é oferecer o calçamento, né, que a administração consegue fazer duas bocas de lobo. Eu falei demagogia dias atrás a respeito de algumas questões que o senhor prefeito colocou na rádio e que não confere com a realidade. Inclusive, dei um exemplo semana passada de que o prefeito disse com todas as letras que o vereador Carlito era acostumado a levar máquina para um colono 30, 40 quilômetros para ganhar um votinho. E o prefeito fez isso com todas as forças possíveis. Há poucos dias atrás, na linha Boêmia, foi feito um serviço para um cidadão só. A máquina foi lá, o esteira fez. Vizinhos do lado teriam necessidade de trabalho, não conseguiram. E a máquina foi retirada. Dizer que a escola 7 de setembro, tivemos reunião hoje na parte da manhã. Está de parabéns o comando daquela escola. Os professores... sentimos que existe uma energia muito positiva na escola no sentido de sua ampliação. Inclusive, a gente sabe dos trabalhos da administração municipal nesse sentido. Eu acho que nós temos que parabenizar nosso atual prefeito, que agora está completando, até coloquei aqui, 4, 8, 12, 14 anos de prefeito, conseguiu fazer uma escola núcleo. Tá de parabéns, graças a Deus, foi ali na 7 de setembro. A dizer que, a respeito desse projeto, colega vereadora Claudete, eu acho que o executivo não foi coerente em retirar o projeto. Acho que a administração municipal está começando a cair na real. E acredito que esse projeto foi encaminhado para discussão dos colegas vereadores, faltou seriedade, porque o projeto juridicamente é nulo, administrativamente é uma pouca de uma vergonha, porque é um projeto vazio. Se esse projeto continuasse aqui como estava, eu até comentei hoje que eu ia apresentar um substitutivo, mas é um projeto de 7 artigos, ele teria que receber no mínimo 20 emendas. Muitas vezes, quando a população vem aqui, como viera na última audiência pública, eles vêm em cima de uma expectativa de campanha. Todos nós sabemos disso. E a dona Deli, que estava sentada aqui do nosso lado, ela deixou isso bem claro. Tchê, como é que na época da campanha o prefeito prometeu e agora... Como é que ele quer uma outra lei para fazer? Será que na época da campanha não sabia que era assim? Aliás, escuta só o que um cidadão disse hoje. O prefeito, o atual que está aí, veio prometer que aqui nós ia fazer calçamento, porque seu Lauro não sabia como teria que ser feito. Porque seu Lauro não fez. Fez muito pouco. A gente reconhece isso aí. Mas o atual prefeito sabia como tinha que fazer. Mas a lei da contribuição de melhoria existe, a lei que pode permitir o calçamento. Aliás, ali na Schmidt Calçado foi feito dentro da lei de contribuição de melhoria. Por que que não é feito em outro lugar? Por que que se a lei aquela vez sabia como tinha que fazer, hoje não sabe? Hoje quer a anuência dos vereadores para uma nova lei, que é uma boa ideia.
A mesa informa que tem um minuto.
Não podemos fugir disso, é uma boa ideia, mas com certeza a ideia será muito melhor se nós, vereadores, colocarmos a nossa capacidade jurídica e administrativa em cima. Porque se nós esperarmos da administração municipal, a coisa está muito ruim. Inclusive, pelo que eu vislumbrei esse dia, no dia 13, na reunião, quando secretários participaram, e tem secretário que não sabe escrever a palavra vontade, secretário municipal, o que é um pouco de uma vergonha, integrante do governo municipal, meu caríssimo líder de governo, meu colega vereador Arnaldo, secretário de Educação, não saber escrever a palavra vontade, com todo respeito.
Senhor presidente, peço um espaço dele.
Espaço concedido.
Eu quero só lembrar aos colegas que o problema financeiro para se fazer calçamento hoje, com certeza, é o maior entrave que se tem. Tanto é real que uma questão de prioridade de fazer calçamento, que foi comentado aqui nesta casa, de fazer o calçamento frente ao estabelecimento da Schmidt Calçados, empresa essa que já estava com mais de 300 funcionários, eu acho que tem que ter essa consideração, e que também aquela empresa era uma reivindicação deles, permanecer no nosso município era se fosse feito o calçamento. E esse calçamento foi feito, e digo que promessa se teve há muitos anos de também de ter feito já antes, e tanto é que quem esteve na administração anterior sabe das dificuldades que é fazer calçamento, pois todo mundo sabe, né, que em 8 anos se conseguiu fazer 3 quadras de calçamento. Então não é tão fácil assim fazer calçamento no nosso município, por questões, eu diria, principalmente financeiras.
Antes de encerrar a sessão, agradeço mais uma vez a Diana e a Andressa e fazer um pequeno comentário sobre a Semana Farroupilha, porque acima de tudo somos todos nós gaúchos e eu acho que cada um de nós tem orgulho disso, de bater no peito e dizer que somos rio-grandenses, porque acima de qualquer comentário, todos nós sabemos as dificuldades que o nosso estado hoje atravessa, mas eu acho que, tirando esse lado um pouco, todos nós temos orgulho do nosso estado, porque é um estado progressista, que trabalha com vontade, que realmente produz para o nosso Brasil e mundo afora. Então é difícil aqui comentar sobre os nossos governantes que há mais de 30 anos estão gastando mais no estado do Carecada, avaliar o que, que realmente faltou nos governantes. Certamente cada um que passou lá não faltou vontade, ou vamos dizer, não faltou sabedoria para realmente comandar o nosso estado, mas certamente muitas vezes não olhou para o futuro e olhou somente para o seu mandato. E por isso que nós estamos, acho que hoje, vendo o nosso estado no mar de lamas, de repente por isso, por não avaliar, para não trabalhar no futuro e fazer uma avaliação de 20, 30 anos à frente. Infelizmente, sempre avalia, de repente, 4 anos na sua gestão, porque sabemos hoje, um governador que chega lá para colocar o nosso estado em seu pé de crescimento, dificilmente vai conseguir uma reeleição, porque certamente vai ter que tomar medidas duras, mas que acho que seria o mais exato, porque assim dificilmente nosso estado vai voltar a engrenar. E acima de tudo, na política, tudo que nós estamos vendo hoje no país da corrupção, eu acho que nós que somos políticos ainda podemos ter orgulho, porque o Rio Grande do Sul ainda é um exemplo. Então isso acho que para nós é importante, porque sabemos hoje que nós políticos não temos credibilidade nenhuma na comunidade. Muitas vezes é difícil você falar em política, porque o pessoal não quer nem saber, critica você. Mas então acho que ainda no Rio Grande do Sul, se todos os estados estivessem como o nosso gaúcho, nosso estado gaúcho, com toda certeza a política ainda teria mais credibilidade. Então, nessa semana tão importante, o vídeo é dizer cada um e bater o peito e dizer: nós somos gaúcho com orgulho. E isso dizendo, eu encerro essa sessão agradecendo pela presença de todos nossos munícipes, colegas vereadores, e desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma boa noite.